Dr. Mattioli, para a Rádio Colmeia, assessoria de comunicação de General Carneiro, divulgando uma boa notícia do trabalho contra a evasão escolar, onde a diminuição de 75% deste caso no município. Por gentileza, suas informações, boa tarde.
Boa tarde, Marcel, veja só. General Carneiro, primeiro, um elogio ao município, porque esses dados nós temos no Núcleo Regional de Educação. Mas o Núcleo Regional de Educação, além dos 6 municípios da comarca aqui que nós atendemos no fórum, ele tem mais outros municípios, cerca de 9 ou 10 municípios. Então, são dados que demoram um pouco para serem consolidados, para que cheguem até nós. Então, o general já foi na frente, né? O próprio município foi atrás dos dados que tinha de evasão, fez um levantamento por conta, o que já é elogiável. Mas o mais legal de tudo foram esses números que eles conseguiram, né? Uma diminuição de 75% é acima da média. O nosso projeto de combate à evasão escolar, ele tem uma média de 50%, 55% de retorno, alguns anos um pouco para mais, alguns anos para menos. Tem casos que a gente não resolve, né? Aí vai numa avaliação individual depois de cada núcleo familiar para ver por que, que ainda continua fora da escola. Mas o número de general foi muito alto mesmo, é muito legal. Isso mostra que o município tem feito um bom trabalho junto com o Conselho Tutelar de General Carneiro e tem ido atrás aí de forma mais precisa, né? Lembrando que os casos que ficam, esses 25%, por exemplo, que ficaram de fora, elas são casos extremamente complexos, são casos mais difíceis de resolver. Não é só ir bater na porta da casa da família, pegar o aluno e colocar dentro da escola. Normalmente tem situações sociais mais difíceis de serem encaminhadas, né? Então é um índice muito bom aí, ficamos contentes quando recebemos esse número aí de vocês da imprensa, do qual ainda não tínhamos informação.
Doutor, outro ponto a ser destacado, o senhor também comentou agora, a participação do Conselho Tutelar. Tivemos há poucos dias a posse dos novos conselheiros tutelares. É uma ferramenta importante também para a VAR da família, está ajudando famílias e jovens a voltar para dentro da escola.
Veja só, o Conselho Tutelar é muito legal agora porque eles vão ter um ano a mais de mandato, né? Eram 3 anos, agora passa a ser 4. Alguns conselheiros se reelegeram, isso é bom também porque já tem uma cancha, uma experiência, e também é boa a renovação dos conselheiros que estão chegando agora. E o Conselho Tutelar, ele tem um papel fundamental, porque nós aqui do fórum, por mais que nós tenhamos uma maneira de atuar, de se aproximar da população, de abrir as portas do fórum, de ir até onde a população está, de ir nas escolas, de ir nos municípios do interior, de conhecer a realidade das comunidades, dos 6 municípios que nós atendemos, mas quem está na linha de frente é o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar está todo dia nas ruas, atendendo as pessoas, seja na sede do conselho, seja na casa das famílias, e é um órgão que, em razão disso, tem um conhecimento muito preciso, muito aprofundado da realidade das pessoas que vivem no município, do âmbito em que eles atuam. Então, os conselheiros têm um papel fundamental, eles são os primeiros, normalmente, em regra, são os primeiros a tomar conhecimento de situações graves, fazem os primeiros encaminhamentos antes mesmo da situação chegar na vara da infância e juventude. Nesse caso da evasão que nós falamos, por exemplo, do abandono da escola, nós temos um projeto que atende essas situações, mas se o conselho for um conselho ativo, antes mesmo do projeto se iniciar, normalmente acontece isso por volta do mês, final do mês de março, início de abril de cada ano letivo, antes mesmo disso, se o conselho for ativo, ele já detecta a situação de abandono da escola e já inicia a tentativa de regularização.
Doutor, o senhor comentou a questão dos projetos, a importância disso. 2015 foi um ano de muito trabalho, porque tivemos o problema das greves, foi feito reuniões aqui em União da Vitória. E como que está esse trabalho para 2016?
2016 nós começamos o planejamento agora, em janeiro. Estamos nos reunindo agora na virada de janeiro para fevereiro com o chefe do Núcleo Regional de Educação, professor Ricardo Brunhago, e vamos alinhavar. Há algumas medidas que nós tomamos todos os anos, que são a notificação dos familiares que têm casos de alunos fora da escola e a chamada para as audiências coletivas. Então isso é algo que já vem sendo feito desde 2008, devemos continuar. Há algumas novidades que tivemos no ano passado, por exemplo, a escola de pais, que foi muito legal. Nós trouxemos os pais para a sala de aula para poder explicar de forma um pouco mais detalhada não apenas a importância da educação, que nós já fazemos todo ano e no projeto Combate à Evasão Escolar, mas também várias outras questões inerentes, aí, como a violência, o uso de drogas, a gravidez precoce, o trabalho infantil que não é permitido, e várias outras questões que levam, que são causas, na verdade, do abandono da escola. Né? Há aquelas situações do aluno que não vai porque não gosta, porque não quer. Esse caso deve ser tratado, eventualmente, com acompanhamento psicológico, pedagógico. Mas há também casos em que há uma dificuldade muito grande. Dificuldades de transporte escolar, da menina que tem um filho e agora ela não vai para a escola e agora tem um filho para cuidar. É, há casos de adolescentes que passam a viver em união estável, né, como se casados fossem. Aí também os casos aí de menores que se envolvem com situações de violência, prática de ato infracional, uso e abuso de drogas e que também, em regra, esses casos, infelizmente, levam à ausência da escola.
Doutor, para nós finalizarmos a questão também, ano passado, como foi comentado, o trabalho da escola de pais, esses pais que foram orientados têm que tomar atenção também, que devem encaminhar seus filhos, mas não é somente deixar do portão para fora, mas sim acompanhar no dia a dia, se está fazendo lição de casa, vá de vez em quando também à escola saber como está o comportamento, a importância do pai e da mãe estar ativamente dentro da sala de aula vendo o comportamento dos filhos.
É legal, né, Marcelo? Veja, você que acompanha já nosso trabalho há algum tempo, já tem todas essas informações, né? É exatamente nessa linha, né? É necessário que o pai, não é só fazer a matrícula, não basta ir lá agora, está começo do ano, vou lá, regularizo a matrícula e fiz minha parte, cumpri meu dever de pai. Longe disso, né? O dever do pai, ele é muito mais complexo, é muito mais completo, ele vai muito além. É um dever de conversar diariamente com o filho, verificar em primeiro lugar se o filho está entrando na escola. Tem muitos pais que colocam o filho dentro do ônibus escolar e depois não sabem o que acontece daí para frente. Aí o filho chega na porta da escola e não entra. Então os pais devem ir até a escola, conhecer o diretor, conhecer o professor. Inclusive os pais comparecendo na escola, eles vão verificar o que a escola pode melhorar, o que a escola já tem de bom. Eles podem contribuir com a melhora do ambiente escolar. Eles devem verificar se os filhos estão fazendo as tarefas, olhar a agenda. Mesmo que não entenda a tarefa do filho, mas fica ali do lado, dá o estímulo, né? Incentiva a fazer, acompanha as notas, vai nas reuniões de entrega do boletim. Né? Isso é necessário. Se os pais querem ter uma condição melhor de vida no futuro, e essencialmente se eles querem que os filhos deles tenham também uma condição melhor de vida no futuro, tudo começa com a educação. Né? Nada se faz sem educação. Dificilmente alguém vai conseguir um bom emprego e um bom salário no futuro se não tiver um nível de escolaridade no mínimo aí do ensino fundamental e do ensino médio.
Doutor, a questão também dos pais que já foram chamados para conversação, a Vara da Família, como os outros órgãos, estão de olho esse ano também, se estarão cumprindo o termo assinado na última reunião do ano passado, né?
Isso, também quem não adianta, por exemplo, alguém que foi chamado ano passado, o filho voltou para a escola e daí esse ano para de estudar. Vai ser chamado de novo. E pior, aí nesses casos de reincidência nós estamos aplicando multas, né? Aplicamos multa, encaminhamos para o Juizado Especial Criminal para apuração do crime de abandono intelectual. Então daí tem consequências mais chatas aí. O pai vai ter que tirar dinheiro do bolso, vai tirar dinheiro da sobrevivência da família para pagar uma multa. Né? Isso não é ruim, né? Vai prejudicar ainda mais o núcleo familiar. Mas é o que está previsto na lei. Então os pais têm que se virar, inclusive, para não serem punidos em razão dessa omissão. Lembrando que tudo isso não é apenas pela importância da educação. Em razão da importância da educação, a legislação traz essa obrigatoriedade de matrícula e traz as consequências para quem não cumpre com esse dever.